O principal foi a falta de assistência do governo, porque o governo estimulou essas pessoas a irem à região, não deu uma assistência devida para essa ida, porque nós estamos falando dos anos 80, anos 90, a região amazônica ainda era bem densa a possibilidade de você se reconstruir ali. Então, em determinado momento, o governo federal passou por um projeto de assentamento, criou um projeto de assentamento florestal ali na região, em 2011, aproximadamente, que é o projeto de assentamento florestal Curuquetê, que tinha algumas ideias de exploração florestal comunitária, né? Mas o governo não explicou, de fato, não explanou bem essa ideia de projeto de assentamento florestal para os assentados. E acabou tendo alguns conflitos ali na região, não conseguiram levar a efeito a ideia promovida por esse projeto, e o projeto de assentamento foi extinto já em 2015. E as pessoas ficaram, elas ficaram, não foi dado nenhum tipo de respaldo por parte do governo. Então, eles estimularam as pessoas a irem à região, tentaram fazer um projeto de assentamento, extinguiram o projeto de assentamento e deixaram as pessoas lá à mercê da própria sorte, né? E aí foi como eles acabaram, posso dizer, sobrevivendo. De fato, ali eles passaram a explorar economicamente a área e eu, do meu ponto de vista, são pessoas que venceram aí, sabe?
Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos muito sobre o direito ambiental de modo prático e buscamos aqui difundir essa matéria que é tão linda, que é tão brilhante, e hoje um tema nada menos prático do que esse, é uma ida nossa até uma região muito desassistida do nosso país, que é o sul do Amazonas. E para conversar um pouco mais sobre isso e de que modo nós podemos ajudar você, produtor rural que nos acompanha ou que chegou hoje nesse episódio, estou aqui com meu sócio, Dr. João Espósito, onde ele esteve comigo nessa jornada, nessa viagem, e vai tratar aqui, desde a jornada em si até a chegada até lá, que foi com muitas dificuldades, mas principalmente sobre como nós podemos e já estamos ajudando os diversos produtores espalhados por esse Brasil, que é um país e acaba sendo um continente por todo o seu tamanho. E, de fato, precisamos e podemos ajudar você, produtor rural, que está desassistido. João, seja muito bem-vindo ao canal. O João, que aqui já tem, nessa temporada, está tendo uma participação brilhante, né, João? Com muitos episódios aqui. Quem ainda não acompanhou, depois pode ter a oportunidade de ouvir mais episódios ainda com o João. Seja muito bem-vindo, João.
Olá, Divan, boa tarde. Olá a todos que nos acompanham, acompanham o podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez, poder compartilhar um pouco dessa experiência que nós tivemos aí nessa ida ao Amazonas. E é sempre bom estar aqui no podcast, porque ao tempo que a gente compartilha um pouco do que a gente sabe, a gente reaprende também. Então, vou aceitar o convite sempre que me for feito.
Perfeito, João. E eu acho que para nós começarmos, nós podemos inclusive já falar um pouquinho da nossa viagem, que não foi fácil a chegada lá, né, João? Nós estávamos em tempo, nós fomos em setembro de 2024 para o sul do Amazonas, mais precisamente para Lábrea, atender algumas comunidades de produtores, que são, eu considero, não apenas como pequenos produtores, eles têm áreas vastas, só que estão, de fato, completamente desassistidos. E nós fomos em uma época onde a nuvem de fumaça era tremenda. É. E o João pode falar um pouco mais sobre isso. O João teve, inclusive, o empecilho de a mala perdida, né, João? Então foi muito complicado, mas já entramos no mérito do podcast sobre quais demandas nós fomos atender e de que maneira nós podemos resolver a situação.
Não, perfeito. Realmente, Madivan, foi uma chegada muito conturbada. Para que nós pudéssemos chegar até lá, como você bem disse, eu passei por esse empecilho da perda da bagagem, mas isso daí não vem ao caso, mas toda a logística para a gente chegar até lá já foi bastante dificultosa, né? A região que nós visitamos, que é a região da Vila Curuquetê, fica no sul do município de Lábrea, quase na fronteira, e o acesso não é nem pelo município de Lábrea, né? É por Porto Velho ou por Rio Branco, no Acre. Né? Então, nós precisaríamos chegar até um desses locais e nos deslocar até a região do Curuquetê. E realmente ali nós chegamos num momento bem complicado do... Eu acho que era uma complicação nacional, né? As fumaças tomaram conta de grande parte do país, não só na região amazônica. E nós tivemos esse problema com cancelamento de voo, realocação. Nós iríamos por Porto Velho e tivemos que mudar para Rio Branco, porque a fumaça não permitia que as aeronaves pousassem, né? Então, nós tivemos já de cara esse problema, que no meu ponto de vista é um problema muito grave, né? E até que nós chegássemos na região do Curuquetê foi um caminho bem longo. Nós tivemos que percorrer aí 200 quilômetros, né? Grande parte é sem asfalto ainda. É uma região, de fato, que conta com pouca assistência estatal. Então, eles, posso dizer que eles sobrevivem por conta própria ali, né? E a nossa ida até lá foi muito importante, Edvan. Só esse comentário foi muito importante, porque realmente essas pessoas, elas precisavam que alguém que não é da região também enxergasse qual que é a realidade deles.
João, até é importante você relata esse fato que eles estão desassistidos tanto pelo governo federal quanto pelo próprio estado, porque, de fato, não só a chegada lá foi dificultosa pela questão das nuvens de fumaça, que acabou atrapalhando o nosso pouso, tendo cancelamento de voo, mas eu não lembro você, João, mas eu demorei mais de 24 horas da minha saída de Florianópolis até a chegada em Labra, onde que era o nosso objetivo, né, nosso destino final. E com base nisso, nós chegamos lá e o pessoal já nos parabenizou só pelo fato de ter ido, porque é uma aventura. E isso acaba causando prejuízos para eles no sentido de que eles estão desamparados pelo poder público, até porque se nós que temos interesse em solucionar problemas, o poder público acaba deixando de lado algumas situações. Acabou que eles estão lá sendo vistos como degradadores, mas não como empreendedores do agro, que estão de fato tentando fazer do sustento da terra o sustento não apenas deles, mas de uma economia girar, porque eles têm um potencial enorme, aquele município tem um potencial enorme e estão deixando de lado essas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco, João, para nós entrar aqui no mérito da situação, sobre quais foram as demandas que nos levaram até lá, ou qual foi o nosso objetivo, e depois nós entramos no mérito de como estamos buscando resolver essa situação.
Não, perfeito.
Principalmente, né, João, até já adiantando aqui, cancelamento de carga, regularização fundiária e depois nós ficamos sabendo de muitas outras situações lá, né, de todos os passivos.
Não, perfeito. Acho que quem nos acompanha tem conhecimento que o cadastro ambiental rural é um instrumento essencial para que você faça o cadastramento dessa propriedade e assim consiga explorar economicamente aquela área, enfim, obter benefícios econômicos e etc. E aquela região, as pessoas já tinham, pelo menos o pedido do CAR, fizeram o seu registro em tempo, né, e tiveram, de uma forma abrupta, um cancelamento massivo dos cadastros ambientais rurais das pessoas ali da região. E antes de ir, obviamente, nós precisávamos fazer aí um levantamento sobre o que gerou esse cancelamento, o que resultou, o que aconteceu para resultar nesse cancelamento, sem que fossem comunicados anteriormente, né, previamente. E, de fato, vimos ali que se tratava de um procedimento investigativo do Ministério Público Federal, numa força-tarefa, que é a força-tarefa da Amazônia, que entendeu que aqueles CARs não poderiam ter sido inscritos da forma que foram, né? E aí nós tivemos também, a hora que chegamos lá, tivemos aí conhecimento da situação de regularização fundiária, porque ali são pessoas que vivem ali, que trabalham, que produzem ali, são pessoas que há muito já ocupam, né? Desde os idos de 1980, que teve o incentivo do governo federal para que as pessoas ocupassem a região amazônica. Só que, anteriormente, ainda logo após essa chegada dos primeiros que povoaram ali a região, tiveram vários problemas agrários ali, conflitos agrários, um desmate que foi muitas das vezes não autorizado, mas o principal foi a falta de assistência do governo, porque o governo estimulou essas pessoas a irem à região, não deu uma assistência devida para essa ida, porque nós estamos falando dos anos 80, anos 90, a região amazônica ainda era bem densa a possibilidade de você se reconstruir ali. Então, em determinado momento, o governo federal passou por um projeto de assentamento, criou um projeto de assentamento florestal ali na região, em 2011, aproximadamente, que é o projeto de assentamento florestal Curuquetê, que tinha algumas ideias de exploração florestal comunitária, né? Mas o governo não explicou, de fato, não explanou bem essa ideia de projeto de assentamento florestal para os assentados. E acabou tendo alguns conflitos ali na região, não conseguiram levar a efeito a ideia promovida por esse projeto, e o projeto de assentamento foi extinto já em 2015. E as pessoas ficaram, elas ficaram, não foi dado nenhum tipo de respaldo por parte do governo. Então, eles estimularam as pessoas a irem à região, tentaram fazer um projeto de assentamento, extinguiram o projeto de assentamento e deixaram as pessoas lá à mercê da própria sorte, né? E aí foi como eles acabaram, posso dizer, sobrevivendo. De fato, ali eles passaram a explorar economicamente a área e do meu ponto de vista, são pessoas que venceram, sabe? São pequenos produtores, médios produtores, que sem nenhum tipo de assistência conseguiram dar a volta por cima e fazer daquela região uma região que produz com qualidade. Mas também, além disso, né, a questão dos produtores que foram desassistidos pelo governo, que tiveram seus CARs cancelados, né, os seus cadastros ambientais cancelados, eles também ainda precisavam passar por um processo de regularização fundiária. São várias áreas que não são tituladas, são pessoas que usam ali, exploram economicamente a título de posses já passivas, posses justas, né, mas posses antigas que vieram sendo cedidas a título oneroso ou não para outras pessoas que deram continuidade. Então, os problemas principais que nós enfrentamos antes de chegar, que nós visualizamos, diagnosticamos antes de chegar, foi justamente o problema de cancelamento do CAR e todo o histórico da região para regularização fundiária. Só que, como você bem disse, Edvan, chegando lá, nós constatamos aí outras situações, né? Ações civis públicas ajuizadas à torta e à direita, sem lastro, enfim. Uma situação bem, bem, bem complexa ali da região.
Aí entra no ponto que é um dos diferenciais do nosso escritório. Nós não vamos ir lá, tem uma reunião onde nós fizemos uma palestra, explicamos sobre direito, deveres dos produtores e principalmente sobre essa questão objeto de, eram mais de 240 CARs que estavam sendo determinados os seus cancelamentos, e aí nós tínhamos como objetivo, óbvio, falar sobre isso. Mas depois nós buscamos atender individualmente esses produtores. E, para surpresa, grande surpresa da maioria deles, eles tinham diversos passivos ambientais, desde processos criminais, ações civis públicas, e eles sequer estavam acompanhando. E aí nós entramos nesse ponto, que é tão importante. Hoje, se você tem um problema de saúde, você não vai, no mínimo, pesquisar no Google sobre isso? Então, se você tem um problema, um passivo ambiental, o mínimo é você... Se tem uma área de terra, você estar pesquisando sobre essa área, se ela está regularizada ou não, de que maneira ela está. E foi, então, uma assistência mesmo, uma consultoria que nós prestamos para esses produtores. E é o nosso objetivo com quem nos procura, com quem quer e tem um interesse em ser nossos clientes. Então, falando de tudo isso, né, João, agora nós podemos até explicar. Eu não quero que você mostre aqui a tua tese, que você abra, mas fica bem à vontade para trazer ou não a tua caixa preta, João. Mas quero que você fale um pouco de que maneira nós estamos buscando. Claro, é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, não é simplesmente em um mês, em um ano, nós vamos resolver a situação desses produtores. Não, e nós deixamos isso muito claro para eles, e eles sabem, não adianta, ninguém é mágico aqui para... Agora, apaga o que aconteceu e já estamos liberando. Nós não estamos acima da lei. Então, tudo isso, nós vamos ter que buscar alguns remédios para solucionar esses problemas. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua atuação, da equipe, aí, como vem sendo, João, para nós buscarmos, de fato, consolidar um trabalho, entregar o que nós estamos falando para eles e conseguir resolver essas situações, que ainda é óbvio, não estão resolvidas. Né?
Não, perfeito, Edvan. Realmente aí... É um trabalho longo, um trabalho que é paulatino, são etapas que precisam ser vencidas aí para que a gente consiga atingir um resultado satisfatório, que a gente espera, né, para essas pessoas. Primeiro passo ali, que a gente entende como mais urgente, é a reversão dessa decisão que cancelou o CAR, né? E por que isso? E a gente acredita muito que isso dará certo. Porque isso tudo aconteceu sem que fossem respeitados os as mínimas garantias constitucionais dessas pessoas. Vejam só, o cadastro ambiental rural, ele é um instrumento de natureza declaratória e permanente, ele cria efeitos sobre terceiros, né? Ele tem aí um resultado jurídico semelhante a de um registro público. E não é possível, muito embora a administração pública ela tenha ali dentro dos seus princípios da oportunidade de conveniência, o cadastro ele não pode ser cancelado ao bel prazer do agente público, né? Então, para que isso aconteça, para que seja feito um cancelamento, tem todo um processo que se exige a legislação. O Código Florestal, inclusive, ele fala disso, né? A pessoa ela tem que ser notificada antes para comprovar a sua regularidade, caso constatado uma irregularidade no seu cadastro, nas informações prestadas. A seriedade da declaração na inscrição do CAR é tamanha porque aquele declarante que prestar informações falsas, ele responde criminalmente. Enfim, então ele se compromete no momento de sua inscrição e ele vai levar a efeito tudo aquilo que ele declarou. E por isso ele precisa ser notificado antes para que esclareça qualquer irregularidade, inconsistência. Sim. Enfim, isso não aconteceu. Isso foi de uma forma abrupta, né? Sem que as pessoas soubessem. Muitos ali nos falaram que não ficaram sabendo formalmente. Eles tomaram conhecimento através de um vizinho ou de outra pessoa que falou. E os prejuízos disso aí foram muito grandes, né? Eles tiveram ali alguns problemas com os benefícios governamentais de financiamento, de custeio, né? Tiveram problemas para venda do seu gado, por exemplo, que muitos frigoríficos não compram, de produtores que não têm o CAR ativo. Enfim, isso gerou um impacto econômico muito severo ali na região, né? Mas esse é o primeiro dos trabalhos, né? E em relação à regularização fundiária, de fato, ali é um trabalho mais político do que jurídico, mas que precisa ser feito por pessoas que conhecem do assunto, né? É um trabalho ali que já tentaram fazer em 2013, salvo engano, através do programa Terra Legal, mas também não foi dado continuidade pela falta de orientação das pessoas da região, e é justamente esse tipo de situação que a gente quer evitar, que já aconteceu duas vezes. O projeto de assentamento florestal que foi criado e extinto por falta de orientação, a tentativa de regularização que foi começada e descontinuada pela falta de orientação, né? E a ideia é justamente resolver a situação dessas pessoas dando a orientação correta, né? Exata.
Perfeito, João. João, você manda muito bem, é muito bom. É um prazer aí trabalhar com você, sabe muito mesmo. Acho que deu aula lá para o pessoal, mandou bem, bem demais, o pessoal ficou muito agradecido. Tem essa gratidão, assim como nós também, por quem nos recepcionou lá, né? O pessoal muito humilde, muito atencioso, então nos deram toda a atenção para nós estarmos bem lá na região. E indo para o final, tem como objetivo ser muito rápido, te agradeço aqui mais uma vez, João, pela participação, mesmo que breve, muito oportuna e brilhante. E falar para quem tem algum problema, alguma situação parecida como essa, que não deixe de chamar, de contatar, porque é o seu direito, e não é que muitos podem até pensar, estão fazendo captação com esse podcast, não é isso. É uma forma de ajudar e auxiliar pessoas que nem mesmo sabem o direito que possuem e estão completamente desassistidas. E às vezes ocorre o quê? Advogados que podem tentar resolver situações ambientais, só que não sabem e não entendem do assunto. E isso é um prejuízo muito grande para o cliente, não só advogados, mas como até mesmo técnicos, que às vezes querem fazer o papel jurídico. Como eu não posso fazer o papel técnico, o técnico não vai poder fazer o papel de dar um parecer jurídico sobre uma legislação. Então, cada profissional no seu galho. Isso é importante porque às vezes você vai querer ajudar uma pessoa que precisa de uma assistência ambiental e acaba prejudicando ela. Então, isso é muito sério. Tem que ter esse compromisso e esse cuidado aqui ao auxiliar o seu cliente. Então, João, não sei se tem algo a mais que você deseja trazer aqui para complementar o nosso episódio. Fica bem à vontade, senão já fica aqui o meu agradecimento a você pela participação.
Não, perfeito. Primeiro, eu só queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui no Inteligência Ambiental. Foi um podcast, inclusive, através do podcast, eu já falei numa outra oportunidade, Edvan, para o Thiago, aqui numa gravação, que eu comecei a me interessar pelo direito ambiental através do podcast, né? Que na época chamava
Direito ambiental na prática, né?
O DAP, e aí depois inteligência ambiental, mas foi através dele que eu comecei a me interessar pelo direito ambiental, e é um prazer estar aqui novamente. E em relação a esse caso, a última mensagem que eu queria passar é que não foi só a região do sul de Lábrea que foi afetada com essa situação, né? Nós tivemos aí, nós temos corriqueiramente situações em toda a região amazônica de pessoas que produzem ali, que tentam trazer a sua conformidade ambiental e a regularização fundiária, levar a efeito, mas sofrem com algumas barreiras por parte do poder público. Essas pessoas lá da região do Curuquetê, elas buscam não só regularizar a atividade, mas também se regularizar ambientalmente, né? Nas regiões que foram afetadas por um desmate anteriormente, eles querem fazer a reparação desse dano. Enfim, eles tentam, de fato, se estabelecer e se regularizar de uma forma global, mas não tem tido essa abertura. Então, isso tem acontecido em outros locais, e você bem disse que o objetivo do podcast não é fazer captação, mas sim conscientização, e eu queria deixar claro também, inclusive, que já tem colegas, inclusive, advogados, que atuam no ambiental, mas não têm tanta experiência, e que nos procuram justamente para que nós façamos uma parceria, orientemos ali qual que é o caminho que eles devem adotar, e a nossa postura sempre foi de total abertura, e eu acho que essa mensagem aí chegue a mais pessoas possíveis. A ideia é conscientizar a todos e trazer um resultado para todos os nossos clientes, nossos e dos parceiros, enfim. É isso.
Perfeito. Então, agradecemos a você que acompanhou mais um episódio, tanto pelo plataformas de áudio ou pelo nosso canal do YouTube, e faço agora uma solicitação: envie, compartilhe esse episódio, não segure ele com você. Se você conhece um produtor, se você conhece alguém que esteja precisando ouvir, um técnico, um advogado que precisa do auxílio para regularização do CAR, regularização fundiária, enfim, diversas situações como passivos ambientais, desde processo administrativo ou através de um processo civil, uma ação civil pública, um processo criminal ambiental. Então, compartilhe esse podcast. E você que chegou aqui pela primeira vez, ainda não segue o nosso canal, não deixe de seguir, ative o sininho também para receber uma notificação toda vez que um novo episódio for ao ar. Um abraço e até a próxima!